Senhoras e senhores deputados, vamos iniciar esta segunda audição, agora a de GAV, Direção-Geral da Alimentação e Veterinária. Arrepimento do PSD. Temos aqui connosco o Sr. Professor Dr. Fernando Bernardo, Diretor-Geral da DGAV. Eu saúdo, cumprimento e agradeço a presença por ter respondido ao nosso pedido para estar hoje aqui presente. Esta audição vai ter o mesmo modelo que a audição anterior. O PSD faz a apresentação, os motivos do requerimento. Depois, o Sr. Diretor-Geral tem 10 minutos para expor e, de seguida, segue-se as perguntas dos grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo, e, na parte final, volta a intervir, digo, o Sr. Diretor-Geral para encerrar. Assim sendo, dou a palavra ao PSD, penso que é o Sr. Deputado Nuno Serra, que vai apresentar os motivos do requerimento. Tem a palavra o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Professor Dr. Fernando Bernardo, da DGAV. Este requerimento vem no seguimento de um estudo publicado pela DECO Proteste, em que a DECO afirma que identificou carne guardada a temperaturas demasiadamente altas, com milhões de bactérias por grama, entre as quais a salmonela e outras de origem fecal. Também encontrou demasiada gordura e sulfitos usados ilegalmente como conservantes. E nesse sentido, o grupo parlamentar do PSD, também nos seguimentos que já tinham sido feitos em anos anteriores nesta casa e em situações idênticas, considerou que é essencial e necessário um esclarecimento cabal sobre esta situação e, portanto, fez um requerimento para que as autoridades competentes relativamente a esta situação pudessem vir cá e esclarecer se existe ou não perigo para a saúde pública.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral, o Sr. Professor Dr. Fernando Bernardo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito boa tarde, Sr. Presidente, formalmente. Também os meus cumprimentos aos senhores deputados. Relativamente a esta notícia que surgiu numa revista desta Associação de Consumidores, naturalmente que algumas das matérias que eram ali abordadas, de facto, conflituam, ou pelo menos são do interesse e são da regulação de cuja responsabilidade cabe à Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, e naturalmente que nós, perante essa notícia, procurámos de imediato tentar perceber o contexto em que ela foi produzida e acionámos alguns mecanismos administrativos naturais que se acionam nestas circunstâncias. Na realidade, nós não tivemos acesso aos pressupostos da notícia. Sabemos que ela incidiu, que o inquérito incidiu sobre um número relativamente pequeno de talhos, cerca de 26. Não sabemos quais foram os critérios que presidiram à sua seleção. Não sabemos se foram escolhidos aleatoriamente ou se foi uma ação dirigida. Não sabemos exatamente quais os procedimentos técnicos que foram utilizados pela DECO para proceder a estas avaliações. Portanto, nós desconhecemos o procedimento analítico, desconhecemos qual foi o desenho que foi usado, o desenho em termos experimental que foi usado para fazer o estudo. Termos acesso a esse desenho, a esse delineamento experimental, seria importante para percebermos alguns dos resultados. Por exemplo, indica-nos que foram detectadas temperaturas acima de 2 graus, em praticamente todas as amostras escolheram. Mas nós sabemos que, tecnicamente, durante a picagem das carnes, o processo físico da própria picagem, por razões que têm a ver com a abrasão, com as forças que estão envolvidas na mecânica da picagem, é natural que a temperatura suba cerca de 10 graus durante essa picagem. O que significa que, se medir a temperatura imediatamente a seguir à picagem, ela tem um diferencial em relação aos 2 graus que é absolutamente aceitável. Portanto, nós não conhecemos os pressupostos da metodologia que foi usada, nem nunca nos foi facultado, nem nós, já pedimos por diversas vezes à DEC, mas não o fizeram. Quanto a alguns parâmetros que são também indicados nessa notícia, nomeadamente a de ter milhões de bactérias, eu já fiz saber numa comissão que entretanto reuniu para este efeito, a Comissão de Segurança Alimentar, que ter milhões de bactérias é normal. Isso está plasmado no Regulamento 2073 de 2003 da Comissão Europeia, no qual se estabelece quais são os parâmetros normais, as características normais da microbiota das carnes picadas. E aí se diz, no ponto do anexo 2, aí se diz que um grama de carne picada pode ter até 50 milhões de bactérias no momento da sua produção, e isso é normal. Portanto, não consigo entender qual é a dificuldade em perceber isso, não consigo entender o sentido da notícia, porque é absolutamente normal, não há nada de normal nisso. O que há de normal, de facto, naqueles resultados, são a detecção de alguns... Também a questão dos micro-organismos de origem fecal também é absolutamente tonto, porque a próprio regulamento europeu define que podem existir até 500 bactérias de natureza fecal por cada grama de carne picada. Portanto, nós não conseguimos entender o sentido desse alarme que foi criado à volta da questão. Duas razões preocupantes, de facto, naquele trabalho, naquela notícia: a presença de salmonella e a presença de sulfitos. Nos nossos mecanismos de controlo que temos instituídos na Direção-Geral da Alimentação e Veterinária, nós também já tínhamos detectado alguns casos de utilização ilegal de sulfitos. Eles não são permitidos em carnes picadas extremas, mas são permitidos em preparados à base de carne picada, que são preparados nos talhos, rolos de carne com outros ingredientes de natureza vegetal ou animal, quando a incorporação de outras matérias-primas de outra natureza que não a carne de bovino atinge valores superiores a 4%. E, portanto, nessa circunstância, os sulfitos estão presentes. Contudo, na carne picada extrema, eles de facto não são permitidos. É ilegal o seu uso. Nós acreditamos que, por motivos de natureza fiscal, as carnes possam estar mal identificadas nos talhos e sejam disponibilizados para os consumidores, para os utentes, para os compradores, carne identificada como sendo carne picada, mas sendo antes um preparado à base de carne picada. E sendo um preparado à base de carne picada que contenha mais de 4% de ingredientes de natureza vegetal, a presença de sulfitos é aceitável. Isto tem a ver com questões de natureza fiscal, porque o IVA que se aplica à carne picada fresca e o IVA que se aplica aos preparados de carne é diferente. E, portanto, a entidade competente para fazer essa inspeção é, de facto, a ASAI, por se tratar de um mecanismo de fiscalização. Portanto, não compete à Direção-Geral de Veterinária fazer esse controle. Ainda assim, nós procurámos ativar o funcionamento da Comissão de Segurança Alimentar, que já reuniu duas vezes, uma a 2 de fevereiro e outra a 20 de fevereiro, e irá reunir de novo no dia 9 de fevereiro para concluir uns trabalhos que fez sobre a análise deste assunto, tendo delineado três linhas de ação principais. Uma linha de reforço da informação, quer aos comerciantes de carne, aos proprietários e vendedores de carne, aos talhos, quer aos senhores consumidores. Depois, uma segunda linha de reforço das ações de fiscalização que irão ser executadas, quer pela ASAI, quer pelos médicos veterinários oficiais que trabalham nas câmaras municipais. E ainda uma terceira linha que tem a ver com a necessidade de se criarem códigos de boas práticas que permitam uniformizar a produção destes géneros alimentícios, para que haja uma base comum para a respectiva produção. Essas as conclusões desse trabalho da Comissão de Segurança Alimentar serão seguramente disponibilizadas a partir do dia 9 de março. Não sei se chegas tu os meus 10 minutos. Ainda tenho? De qualquer forma, em termos regulamentares, a questão da produção e da colocação no mercado de carnes picadas é uma questão que está muito regulamentada na União Europeia. Aplica-se legislação complexa, o Regulamento 852/2004, o Regulamento 853/2004, que estabelece quais são as regras que todos os operadores económicos têm que respeitar para efeitos de produção e colocação no mercado desses produtos e também a definição de algumas das suas características, quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista nutricional, quer do ponto de vista da gestão de alguns perigos para a saúde de quem consome a carne. Esse quadro regulamentar é um quadro regulamentar muito complexo, muito extenso e que, de facto, cuja implementação é da responsabilidade do organismo que eu aqui represento. Eu estou naturalmente disponível para prestar aos senhores deputados todos os esclarecimentos a esse propósito.
Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Serra, do PSD, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, eu queria começar por dizer, em nome do PSD, que para nós a saúde pública e a segurança alimentar é um bem maior do nosso país e algo que tem que ser preservado e acautelado, não só por que diz respeito à saúde pública, mas acima de tudo também aquilo que é o seu impacto no contexto económico português. E se até agora temos vindo num crescendo nessa questão como uma referência na segurança alimentar e na saúde pública, portanto para nós é algo que deve ser uma prioridade manter este bom caminho. Dizer também que o PSD mantém a total confiança nas instituições que regula as atividades da venda a retalho de carne fresca. Já o afirmámos em 2015, quando houve uma situação análoga a esta que temos hoje, continuamos a afirmar, mas como em todo caso as notícias vão aparecendo, apesar de lamentarmos o alarmismo da situação, porque consideramos que não é totalmente prejudicial àquilo que nós pretendemos para o nosso país, quer em termos da atuação dos consumidores, quer a atuação das atividades económicas, e portanto para nós este alarmismo é sempre preocupante. Mas ouvimos aqui a DECO anteriormente, e ainda bem, porque dá para fazermos aqui alguma parte do contraditório, e eu fiquei, e eu disse exatamente à DECO que vou dizer aqui ao Sr. Professor Doutor, que era a nossa, nós tínhamos a noção, e depois de ouvir a DECO, nós tínhamos a noção que nós vínhamos a caminhar num sentido de mais e melhor segurança alimentar, mais e melhor saúde pública, em que os problemas iam sendo corrigidos e íamos tendo níveis de confiança bastante maiores. O que nos foi dito aqui, até pela doutora Ana Cristina Tapadinhas, que nos últimos anos as situações têm sido de alguma gravidade e preocupantes. O que eu lhe pergunto é se corrobora estas afirmações, ou se, pelo contrário, considera também que tem havido um bom trabalho, no sentido de uma melhor qualidade e segurança alimentar. Depois, a segunda questão que tenho é se a DGAF tem articulado esta situação, não só agora com estas situações que apareceram e este alerta levantado pela DECO, se tem articulado conjuntamente com a ASAI a monitorização, fiscalização e controle destes pontos de venda de carne fresca. Portanto, e se podemos saber como é que é, se há algum mecanismo, algum procedimento próprio para essa situação. A outra questão é que ouvimos que a DECO aqui afirmou que não tinha levado este documento à Comissão de Segurança Alimentar, Por uma simples razão, antes de tornar pública, que a Comissão de Segurança Alimentar não reunia desde que este governo tomou posse, portanto teve inativo. E o que lhe quero questionar, não tendo esta comissão reunida com a mesma regularidade que reunia anteriormente, e foi criada em 2014, penso também vinha já de um problema que houve em 2013 e foi criada para isto, se considera que a não reunião com a regularidade que tinha desta comissão vem de alguma maneira abrandar aquilo que era um efeito mais fiscalizador, de maior prioridade sobre aquilo que era a segurança alimentar e a saúde pública. Ou seja, até uma certa altura, já com, também sempre com notícias vindas da DEC, porque aquilo tem sido recorrente nisso, mas foi criada uma comissão para, no fundo, fiscalizar de uma forma mais próxima e ter todos os parceiros, todos os atores desta área na mesma mesa, onde pudessem conversar e pudessem ter atitudes mais positivas e proativas para que não acontecesse isso. Portanto, ao não reunir esta comissão, o que eu pergunto é se considera que abrandou o foco sobre esta questão da segurança alimentar ou se não reuniu porque não tem havido incidências que a justifiquem. Depois, para terminar, e ouvimos aqui já a falar da representatividade do estudo. Eu devo dizer que sim, apesar de 25 talhos não serem representativos naquilo que é o universo do número de talhos em Portugal, mas temos 25 talhos e apresentaram algumas, e de alguma forma já aqui também esclareceu que provavelmente algumas das substâncias lá encontradas não eram assim de tanta gravidade, mas considerou que haviam aqui algumas que eram graves ou que deve haver alguma preocupação, pelo menos acrescida, sobre elas. E a nossa preocupação também é que, é verdade, se a amostra em 25 talhos, 80% deles tinham estas substâncias, se isto não chega para percebermos que tem que haver, provavelmente, ou mudarmos os mecanismos de fiscalização ou controle, ou... Vou já terminar, Sr. Presidente. Ou se, efetivamente, o caminho que temos a levar para a frente é mesmo proibir que a carne esteja picada já dentro dos talhos, ou proibir o consumo de carne picada feita anteriormente. Portanto, ter que ser feito ao momento. Portanto, se essa é a solução que temos para evitar estes males maiores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Dra. Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Professor Bernardo, ilustre Diretor-Geral de Alimentação e Veterinária, que eu já conheço de outros estudos. De qualquer forma, traz-nos aqui é, de facto, a questão levantada ao nível da carne picada. De facto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista tem tido, neste aspecto da segurança alimentar, da saúde pública e também da defesa dos consumidores, uma preocupação acrescida, até porque nós temos consciência que em Portugal temos a legislação europeia, basicamente, os pacotes de higiene e os regulamentos comunitários, temos toda uma cadeia alimentar devidamente alicerçada em operadores que, ao longo dos anos, têm tido formação e temos dado passos significativos na melhoria da nossa produção, quer da produção animal até ao consumidor. Temos realmente uns consumidores mais informados e com maior capacidade para interpretação de rótulos, até da própria rastreabilidade. Temos tido ao longo dos últimos anos crises e emergências que também fazem com que as pessoas estejam realmente preocupadas com a segurança alimentar, mas também confiem nas instituições e nos profissionais que estão no terreno diariamente a trabalhar com vista à segurança alimentar como um todo. De facto, ao contrário do que disse o nosso colega do grupo parlamentar do PSD, esta comissão foi criada em 2014 a propósito da carne de cavalo, quando houve aquela situação da carne de cavalo, e não compete à comissão fiscalizar. A comissão tem como missão acompanhar uma plataforma de diálogo, uma abordagem supra-institucional e, portanto, acaba por ser, é um grupo de trabalho que se reúne, reunindo vários stakeholders da própria cadeia alimentar. Relativamente a esta questão, é bom que fique referido que desde 2013 que existem estudos basicamente com o mesmo número de detalhes e que os problemas são sistematicamente os mesmos, carga microbiana, os sulfitos e a temperatura. É óbvio que a comunidade científica chegou à conclusão, e todos sabemos, que o aumento da superfície de exposição da carne picada, a própria microbiota da carne original, da peça de carne, e o aumento da atividade da água disponível, faz com que esta carne picada seja um produto de algum risco e que, portanto, tenha que ter um tratamento específico. De facto, o que a DECNO também nos disse foi que pela primeira vez, e eu repito, pela primeira vez estão a ser dados passos significativos, quer para a sensibilização dos agentes, quer para a sensibilização dos consumidores, no sentido de que possa haver, quer do lado de quem vende a carne, quer do lado de quem compra a carne, uma maior aplicação das regras, quer da temperatura, quer do modo de cozinhar, e, portanto, estamos num bom caminho. Aquilo que eu gostaria de perguntar ao Sr. Professor Bernardo é se é favorável a um estudo científico capaz relativamente a esta situação, se a DGAV considera prioritário envolver as universidades, saber exatamente uma metodologia própria capaz de ter resultados com uma amostragem superior, se realmente concorda com a proibição de venda, tal como defende a DECO, e se considera prioritária uma solução legislativa ou não relativamente a estas questões. Muito obrigada.
Sra. Deputada, muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimento o Sr., em nome do Grupo Parlamentar do PCP, o Sr. Diretor-Geral. Tinha apenas uma questão sobre esta matéria. Esta matéria não é nova, nós já a debatemos aqui na Assembleia da República em diferentes ocasiões. Há cerca de 2-3 anos atrás a polémica esteve muito viva, fizemos já audições muito alargadas sobre esta questão. Na altura, aquilo que era colocado em cima da mesa, até nomeadamente por parte das autoridades, era que nós podemos estar descansados, que há aqui um sistema de escrutínio sobre estas matérias, porque a preocupação que na altura que se colocava era o circuito que a carne faz até dentro da própria União Europeia e de países terceiros, carne que era produzida no leste da Europa, depois passava pelo Luxemburgo e havia... Quando foi o problema da carne de cavalo? Havia ali um circuito muito alargado de passagem e passava por vários países e, pelos vistos, era detectada depois numa fase já junto do consumidor e, por isso, falhava alguma coisa no sistema de escrutínio destes produtos. O que foi dito na altura é que podemos estar descansados, que há a estrutura de vigilância, de fiscalização, de escrutínio a nível europeu que nos deve deixar descansados. Aliás, à conta do processo de integração europeia, na União Europeia, o nosso país foi também, de certo modo, eliminando a sua capacidade de escrutínio ou reduzindo aquilo que era a sua capacidade de escrutínio e a sua capacidade de estruturas, porque existe uma estrutura de segurança alimentar europeia que parece que nos salvaguarda disto tudo. Esta não é, devo dizer, que não é a visão do PCP. Entendemos que o país tem que ter capacidade autónoma de de se bastar num conjunto de matérias que são importantes, mas o que verificamos agora é que, na altura, há 2-3 anos atrás, nos diziam que o sistema funcionava, o sistema de escrutínio, que não havia qualquer problema. E depois o que nós verificamos é que, passados 3 anos, volta a questão a estar colocada em cima da mesa, em termos de, agora não o mesmo processo, mas em termos das questões de segurança alimentar que se voltam a colocar, nomeadamente aí na identificação de produtos que a carne contém, que devia estar identificado, e um conjunto de matérias que são referidas, nomeadamente em termos de detecção de micro-organismos e um conjunto de questões. E por isso a questão de fundo era só esta. Até que ponto é que, tendo em conta que há aqui alguma recorrência no surgimento de preocupações, até que ponto é que efetivamente as estruturas existentes são eficazes, e até que ponto é que foi benéfico para o país, pondo a questão na forma correta, até que ponto é que não foi mau para o país ter abdicado de estruturas com aquela perspectiva de que a União Europeia tem uma estrutura que supervisiona isto tudo e nós abdicamos as estruturas que temos a nível nacional para garantir as questões da segurança alimentar. E por isso gostava de ouvir da parte do Sr. Diretor-Geral a reflexão que tem em torno destas problemáticas, nomeadamente se há reflexão no sentido de perceber que é preciso reforçar aquilo que é a capacidade de escrutínio e de fiscalização que existe em Portugal, não permitindo ou não ficando na total dependência ou na total dependência muito alargada de estruturas que afinal estão muito longe e que depois que nos deixam estas dúvidas todas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Diretor-Geral para responder às questões que lhe foram colocadas pelos diferentes parlamentares. Faz favor, Sr. Diretor-Geral.
Então, voltando ao Sr. Deputado do PSD, de facto, eu reconheço que as notícias são recorrentes, que elas já existiram em 2013, 2015 e repetem-se agora em 2017. E isso pode ser um sinal de que, pode-se dar um sinal errado de que nada foi feito, não é? E que nada mudou. Mas pode também acontecer que os talhos tenham sido escolhidos de uma forma intencional, não é? Nós não sabemos, porque não conhecemos os pressupostos do estudo e, portanto, não sabemos se há aqui uma intenção deliberada de atingir determinados operadores económicos ou se há uma isenção total na determinação do alvo da inspeção. Não sabemos isso e, portanto, nós não conseguimos, de facto, validar muito estas situações. De qualquer forma, sobre estes 25 talhos em concreto, e eles estão identificados na notícia que a DECO nos transmite, entendemos que é possível, diretamente, sobre eles incidir ações de fiscalização diretas pelas autoridades competentes, neste caso a ASAI, para, naquele caso concreto, resolver aqueles problemas que foram identificados nestes 25 talhos. E desse ponto de vista, não creio que exista qualquer impedimento à ASAI de o fazer, provavelmente até já o fez, nós não temos, de facto, ainda notícia disso. Em relação aos impactos que quer os sulfites, quer as salmonelas têm na saúde humana, nós, não, quando falamos de sulfites, não podemos falar de um problema de saúde pública, porque é um problema de saúde individual. Há pessoas que são sensíveis aos sulfites. É uma questão da imunidade particular, privada. Cada um tem que ler no rótulo se lá estão os sulfites. Como fazem no vinho. No vinho branco estão sempre lá a ver se no vinho verde se lá estão sulfites. Porque há pessoas que têm uma sensibilidade individual. E, portanto, é cada um por si é que tem que estar atento a essas situações. No caso da carne, não é expectável, no caso da carne fresca, no caso da carne picada fresca, não é expectável que haja sulfites, portanto, os consumidores, de facto, não têm que estar com a predisposição de ir ver o rótulo para ver se a carne tem sulfites ou não. Não me parece que seja necessário alterar o quadro regulamentar em que tudo isto se desenvolve, porque nós estamos num contexto do mercado comum europeu, onde há uma lei-quadro dos géneros alimentícios, que estabelece muito bem os deveres de cada um dos operadores económicos, o dever das autoridades que fazem o controlo. A maior dificuldade está, de facto, na sua total aplicação, não é? Ou completa aplicação. O Sr. Deputado perguntava-me, sim, mas parece que as coisas não evoluem, não há evolução, não há... Não, nós sabemos que os recursos financeiros são finitos, não é? E, portanto, para quem dirige a DGAV ou para quem dirige um organismo público que tem essas competências, tem sempre a expectativa de que os recursos aumentem muito, não é? Mas também compreendemos que o país vive num momento de alguma emergência financeira e, portanto, o que nós fazemos é estabelecer prioridades e estabelecer aquilo que é possível fazer com o pouco dinheiro que nos vem do orçamento e que nós conseguimos gerir, enfim, de uma forma, procuramos que seja o mais equilibrada possível. Não creio que seja, de facto, necessário alterar profundamente a legislação neste aspecto. O que eu acho é que é necessário fazer algum esforço no sentido de os operadores económicos se consciencializarem das suas responsabilidades sociais. De facto, são os operadores económicos que têm a obrigação de colocar no mercado produtos saudáveis, produtos que não afetem a saúde das pessoas. Essa responsabilidade social, civil, é do operador económico, não é das autoridades. Portanto, não cabe às autoridades responsabilizarem-se por isso. No quadro da legislação europeia, essa responsabilidade é exclusiva dos operadores económicos. As autoridades apenas têm que verificar se os operadores económicos estão ou não a cumprir a legislação. É isso que está na lei-quadro dos géneros alimentícios europeu, no Regulamento 178/2002, de 28 de janeiro. Portanto, a questão é da implementação e de verificar se no terreno estes assuntos estão ou não a ser tratados, lidados, implementados com o rigor que as circunstâncias exigem e, desse ponto de vista, eu entendo que há, de facto, um percurso a fazer. Há muito a melhorar. Nós próprios fomos junto dos operadores económicos que têm esta responsabilidade, nomeadamente as associações dos comerciantes de carne a retalho, que implementassem códigos de boas práticas que não existem no país, e é uma falha grave, mas nós já desencadeámos ações no sentido de os criarem, de eles serem criados, e, portanto, colmatar essa dificuldade que existia, e depois é necessário, naturalmente, verificar melhor ou controlar melhor aquilo que é feito no concreto, no terreno, pelos talhantes. Não sei se respondi a todas as questões do Sr. Deputado. Quanto à nossa Sra. Deputada Júlia Rodrigues, eu de facto concordo consigo que o que é preciso criar aqui é um clima de confiança entre quem produz e coloca no mercado e quem consome, quem compra, quem gasta o seu dinheiro adquirindo, não é? Se nós não formos capazes de criar esse mecanismo de confiança e se tivermos a confiança toda depositada nas autoridades, o que nunca acontecerá, nós estamos de facto a caminhar num sentido que não parece seja o natural na sociedade, não é? O que é natural na sociedade é os diferentes atores sociais confiarem uns nos outros. Isso é que é uma sociedade naturalmente equilibrada, não é? Uma sociedade justa. Portanto, eu penso que os produtores e os comerciantes de carne picada têm que fazer um esforço no sentido de afirmar a sua capacidade de se autorregularem e de demonstrarem que são pessoas responsáveis, no sentido de criar a justa reputação junto de quem consome ou de quem compra, para que se reforce esse elo de confiança na cadeia alimentar. Mas, de facto, a relação direta é entre quem compra e quem vende, e é entre eles que se tem que estabelecer essas pontes de confiança. As autoridades só cá estão para intervir quando o sistema entra em ruptura ou quando entra em disfunção. É para isso que servem as autoridades, não propriamente para andar atrás dos operadores económicos e impor regras que às vezes não são as regras que realmente estão na legislação ou que estão nos pressupostos da legislação, no nosso caso europeia, uma vez que estamos a falar do mercado comum europeu e, portanto, as regras aplicam-se a todo o mercado europeu. Quanto à questão de ser ou não favorável a um estudo científico, na realidade existem imensos dados, imensos elementos que permitem, com os elementos disponíveis, existirem, fazerem-se já estudos científicos. Quer a ASAI, através do seu Plano Nacional de Colheita de Amostras, quer a DGAV, através do seu Plano de Controlo, Passo 7, Controlo da Cadeia Alimentar, que é aplicada no retalho, são gerados anualmente um grande volume de dados, de milhares de dados, que podem ser perfeitamente tratados estatisticamente e percebermos se tem havido uma evolução positiva ou uma evolução negativa nos últimos anos. Provavelmente, nós quando produzimos os nossos relatórios, produzimos-los de uma forma muito fria e muito sintética. Os números são estes, a evolução é esta, e se calhar não vamos ao cerne da questão, não vamos bem ao fundo do que está em causa. Acredito que mesmo a DGAV precise, ela própria, de adaptar algumas metodologias para analisar os próprios resultados. A criação, a noção de que um estudo científico analisaria, ajudaria, é possível que sim. Eu não sei se os consumidores em Portugal, ou os consumidores europeus, ou no mundo, de modo geral, tomam as suas decisões com base em dados científicos, porque os consumidores não são cientistas. Os cientistas representam 0,05% da população europeia. Portanto, não será democrático que sejam os cientistas a mandar no mundo, porque não são a maioria de... O que será democrático é que os consumidores, se eles tiverem dúvidas, promovam esse estudo científico, ou os próprios operadores económicos o promovam no sentido de criar reputação para o seu próprio sistema, para a sua própria atividade económica. Contudo, nem sempre as pessoas, quando decidem adquirir um género alimentício, decidem-no com base em dados científicos. Não acredito muito nisso. Eu acredito que decidem com base em percepções, não é? Em confiança que têm em quem lhes fornece o género alimentício. Decidem com base nas suas capacidades económicas, na sua capacidade de aquisição, de acesso, não é? Quem compra carne picada seguramente não é a mesma pessoa que compra o bife da posta mirandesa, que a senhora deputada com certeza conhecerá bem. E, portanto, as decisões dos consumidores não são decisões que tenham um caráter muito racional do ponto de vista da escolha científica. Ela é condicionada por múltiplos fatores, de natureza social, de natureza económica, de natureza cultural, não é? Porque também os hábitos de consumo de cada um variam com os comportamentos de cada sociedade, e portanto tudo isso são fatores condicionantes. E portanto eu não acredito que um estudo de natureza científica muito bem estruturado pudesse ajudar muito nesse sentido. Ainda assim, nós estamos disponíveis para colaborar com todas as universidades do país que queiram promover esses estudos, ou com institutos de investigação. O próprio Ministério da Agricultura possui um instituto de investigação que podia eventualmente desencadear esse estudo. Não sei se... Quanto à questão da proibição da venda, não creio que seja possível, porque o mercado único europeu é o mercado único europeu. No contexto do mercado único europeu, a carne picada é um produto que existe, portanto teríamos que criar aqui uma exceção para Portugal que não será compaginável com o funcionamento do mercado como europeu e, portanto, não parece que seja possível.
Quanto ao... Ainda tenho tempo, não?
Sr. Deputado João Ramos, o Sr. Deputado pôs-me a questão da capacidade que nós temos, nossa capacidade que o país tem de autonomamente desencadear os seus procedimentos e criar ou manter em função as suas próprias autonomias em termos de controlo de segurança dos géneros alimentícios. É evidente que nós podemos sempre decidir em função daquilo que são os riscos próprios a que estão sujeitas as nossas populações. Há uma margem de subjetividade para a decisão. É evidente que os nossos planos de controle anual são, neste mês de março, no fim deste mês de março, são todos aprovados em Bruxelas, todos os Estados-membros têm que apresentar em Bruxelas os seus planos anuais de controle, mas eles são desenhados em função do risco específico para aquela população, para aquela sociedade, com o seu comportamento. E os nossos planos, os planos quer da ASAI, quer da DGAV, são planos adaptados às necessidades nacionais e às características da população nacional. É evidente que uma população envelhecida, uma população onde a taxa de natalidade é baixa, onde a esperança de média de vida aumenta muito, tem fatores de risco nutricionais e carências de natureza nutricional muito diferentes de uma população muito jovem, com uma pirâmide etária com uma base muito larga, o que não é o nosso caso, que tem uma barriga ali nos 40 anos e os 60 anos. Portanto, essa nossa planificação do nosso controlo, e que é depois homologado ou aprovado por Bruxelas, leva em consideração fatores que são específicos da nossa sociedade. Não é uma regra que nos veio, que seja imposta milimetricamente por Bruxelas. Digamos que há critérios básicos, não é? Para grupos de risco, para riscos de natureza sanitária, químicos, físicos que existem nos alimentos, podemos cumprir um determinado programa com o número de analitos que vamos testando, mas ainda assim há uma capacidade de adaptação às necessidades nacionais, não é completamente afastada à hipótese de nós, portugueses, determinarmos o nosso modo próprio de fazer o controlo. Isso, há uma adaptação que resulta disso. Falou também da questão do facto destes assuntos serem recorrentes. Temos que constatar que, de facto, parecem recorrentes. Resta saber se, do ponto de vista do impacto no consumo, tiveram sempre o mesmo impacto. Será que o que aconteceu em 2013 teve o mesmo impacto na procura do que aconteceu em 2015 e do que aconteceu agora em 2017? As informações que fomos recolhendo junto dos operadores económicos nestes últimos meses é que não. Os nossos consumidores, talvez por estarem melhor informados, ou por terem acesso a fontes de informação mais diversificadas, por terem outros mecanismos de comunicação, a verdade é que fica-se com a sensação de que o impacto destas notícias alarmistas é cada vez menor. A não ser que fosse uma coisa de uma extrema gravidade, em que houvesse vítimas, não é? Se houvesse uma vítima que se pudesse exibir, e algumas vítimas são particularmente influenciáveis na opinião pública, ou deixam na opinião pública uma percepção de calamidade, não é? De apocalipse, não é? Se for uma mulher grávida ou se for uma criança, isso tem um impacto muito maior do que se for uma pessoa de outra escala etária, não é? Portanto, como neste caso não há vítimas, não podemos estabelecer um nexo de causalidade entre estas irregularidades que foram detectadas nas carnes picadas e a ocorrência de qualquer doença nas pessoas, não é possível demonstrar que, de facto, isto é um problema. E essa é que é a questão. Embora, do ponto de vista legal, seja, de facto, um problema. Não sei se respondi a tudo, Sr. Presidente.
Sim, Senhor. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral. Senhores Deputados, terminou esta audição. E, portanto, vamos fazer um intervalo e retomaremos às 5 horas com a nova audição, que é às 5, é à Casa do Douro. Também? Muito obrigado, até já.